Todos os dias na Rádio Observador avaliamos e pontuamos os protagonistas da atualidade. E os avaliadores de hoje são José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro e Miguel Santos Carrapatoso e também aqui a equipa das Manhãs 360, Judite França e Paulo Ferreira. Carla Jorge Carvalho faz a moderação.
Vamos então moderar já o rescaldo ainda do discurso ao país do Presidente da República ontem à noite. O Miguel Pinheiro já anunciou que vai falar sobre isso. O que é que tens a dizer? E mais importante, que nota é que dás a Marcelo Rebelo de Sousa?
Dou uma boa nota. Acho que o discurso de Marcelo foi muito claro nesta mensagem de que ainda vamos ter que aguentar isto por mais tempo. E numa altura em que, obviamente, toda a gente está cansada e farta, é preciso ter alguém que lembre que, infelizmente, isto não se resolve num instante, e Marcelo foi claríssimo. Acho que se nós olharmos lá para fora, se olharmos, por exemplo, para o exemplo do Reino Unido, onde, lembremos que a vacinação, enfim, eles têm aquela estratégia de dar a primeira dose ao máximo de pessoas possível e adiar a segunda dose, mas apesar de tudo, um número muito substancial de pessoas já recebeu a primeira dose da vacina, que, como se sabe, já dá um grau de proteção grande. O Reino Unido entrou em lockdown nacional a 4 de janeiro. Atenção, já vinha há muito tempo com confinamentos. Eles tinham aquilo por áreas, não é? E largas áreas do território inglês estavam em confinamento já há muito tempo, não é? Muito antes do Natal, em dezembro, mas um confinamento nacional, portanto igual para todo o território, foi a 4 de janeiro. Eles vão reabrir, começar a reabrir as escolas a 8 de março, e recordo, eles não foram o pior país do mundo como nós, não tiveram as piores rácios de mortes, não tiveram nada disso, e estão num processo de vacinação muito longo, muito avançado, e vêm de um confinamento anterior. Mas atenção, isto é o 8 de março, começam a levantar o confinamento.
Devagarinho.
Mas não há lojas abertas, não há pubs nem restaurantes abertos. Duas pessoas podem se encontrar no exterior, para tomar um café. Portanto, o nível do levantamento do confinamento de que estamos a falar é isto. As lojas, cabeleireiros e tudo mais, não abrem antes de 12 de abril. Seis pessoas de duas casas diferentes podem encontrar-se no interior, e vão poder encontrar-se no interior, atenção, seis pessoas de duas casas diferentes vão poder encontrar-se no interior não antes de 17 de maio. Não antes de 17 de maio.
É uma maratona mesmo.
É disto que nós estamos a falar, não é? Eu percebo que nós estejamos todos desejosos de acabar com isto, mas eu suspeito que quando vier o nosso plano vai ser muito menos restritivo do que este. Suspeito, não é? Não estou a ver o nosso governo a dizer-nos que só a 17 de maio é que seis pessoas de duas casas diferentes se vão poder encontrar numa só casa. Suspeito, mas vamos ver. De facto, isto é complicado, desagradável, é um horror, mas é assim que está. Toda a gente pode estar enganada, admito que esteja toda a gente enganada, os ingleses, coitados, estão todos enganados, mas. Ainda não se inventou uma solução melhor, e o atraso da vacinação é muito preocupante. Portanto, Marcelo disse coisas desagradáveis, mas precisavam de ser ditas, e por isso estou num 15.
Traçou um caminho, não é? Ficou ali um caminho bem traçado do que é preciso, e já com um prazo bem dilatado.
Enfim, e na Páscoa, e a seguir à Páscoa, as coisas, em princípio, se nada mudar, para pior, né, nos números, começarão a abrir. Vamos ver se tão lentamente como no Reino Unido ou de forma mais rápida.
Agora, Marcelo ontem também fez um desenho ao governo, não é? E o desenho foi este: planeiem, façam lá o vosso plano, porque planear não significa desconfinar. Só faltou, de facto, virar-se para a Costa e dizer: duh.
Não, até porque, repara, há desconfinamentos e desconfinamentos. Os números mostram que as pessoas estão a sair mais de casa. Claro, estão a sair de casa, mas não estão a ir para restaurantes.
Exatamente.
Não estão a ir para lojas. Não estão a ir. Apesar de tudo, há uma diferença entre as pessoas saírem mais de casa ou saírem de casa para irem todas para dentro de um centro comercial, respirarem umas para cima das outras.
Ora, muito bem, fica então a primeira nota desta manhã dirigida ao Presidente da República, um 15 pela mensagem ao país ontem à noite. Paulo Ferreira, vamos olhar para outro vencedor.
Vamos, ou para dois vencedores, se não se importarem que eu hoje indico aqui dois vencedores. E são a dupla Rui Rio e Carlos Moedas, já sabemos porquê. Moedas foi ontem confirmado oficialmente pelo PSD e por Rui Rio como candidato do partido à Câmara de Lisboa. Bom, e antes de mais, em relação ao Rui Rio, isto também significa uma correção de uma nota que lhe dei aqui há uns tempos, precisamente pelo arranque do tema autárquico e da campanha autárquica e da falta de capacidade de convocatória, se quisermos, de recrutamento que o PSD estava a ter, sobretudo para as principais câmaras. E Rui Rio, de facto, vem agora com este nome de Carlos Moedas, ainda bem que o convenceu. Não sabemos se foi preciso muita conversa ou pouca conversa para convencer Moedas a avançar, mas cá está. É um ótimo nome, mostra que o Rui Rio está com capacidade de recrutamento, pelo menos em Lisboa. O Carlos Moedas tem outras vantagens. Há uma ligação óbvia à chamada, se quiserem, ala passista de Passos Coelho, porque foi com Passos Coelho que Carlos Moedas entrou para a política e foi secretário de Estado no governo anterior. É um candidato que facilmente também agrega à direita, já vemos aqui o CDS a pôr o braço no ar e a dizer eu também quero. A Iniciativa Liberal também poderá entrar no parque, portanto não gera aqui anticorpos nem antipatias à direita. É competente, é sólido, tem uma experiência profissional diversificada, que não começou na política, tem uma experiência financeira internacional muito antes de chegar à política, isso é bom. Foi determinante, e o Miguel já há pouco falou disso no Bom, Mau e Vilão, foi determinante no cumprimento do Memorando da Troika, com planeamento e com rigor, independentemente das metas e disto e daquilo, era preciso era cumprir aquelas medidas todas, com aquele calendário apertado, e ele foi determinante nisso, na tal de Troika que nos salvou da bancarrota. E foi um comissário europeu competente, numa pasta importante da ciência e tecnologia, e isto é reconhecido por vários quadrantes políticos. Portanto, ora bem, isto não é, de facto, não é só uma andorinha que faz a primavera de Rui Rio, das autárquicas. Estamos só a falar de um candidato em Lisboa, uma das câmaras mais importantes, que não se sabe ainda, obviamente, que resultado vai ter, vamos ver, há de haver uma campanha eleitoral e há de haver uma votação, mas pelo menos há aqui uma correção de rota, há uma nota positiva para Rui Rio, tem ainda muito para fazer nesta corrida, mas pelo menos parece ter deixado de dar tiros nos pés e estar mais preocupado em criticar autarcas do partido apenas por embirração pessoal do que em fazer o trabalho de casa, e portanto, Rui Rio 14. E só uma nota também final para o próprio Carlos Moedas, mais elevada, 17, porquê? Porque não precisa da política para nada, não é? Não, ele tem uma carreira antes da política e agora já estava a fazer também a sua vida, sai do conforto da administração da Gulbenkian para ir para o terreno pedir o voto dos lisboetas, é seguramente mais uma daquelas pessoas que vai perder muito dinheiro de rendimento pessoal se tiver o azar de ganhar, o azar em termos financeiros, como é evidente, porque ainda por cima os autarcas são dos políticos mais mal pagos do país. Não se sabe ainda se vai ser bem sucedido ou não, mas pelo menos Fernando Medina não vai ter aqui um passeio, nem vai poder distrair-se, e vai ter que lutar de facto para continuar a merecer o voto maioritário dos lisboetas. Não sabemos ainda em que condições vai ser feita a campanha de rua, mas Carlos Moedas também é muito atento à questão tecnológica, à utilização de redes sociais. Não sabemos também, ou melhor, sabemos que o eleitorado médio de Lisboa ainda lhe sido não será propriamente o mais fanático do Twitter ou do Clubhouse agora, mas de qualquer maneira a campanha há de ser muito através das redes sociais, também através dos mídia, e Carlos Moedas aí poderá estar mais ombro a ombro com Fernando Medina, portanto leva aqui um 17 por sair do sofá, basicamente.
Ora, o Paulo Ferreira avança com duas notas esta manhã e generosas. Miguel Santos Carrapatoso, também estás assim inspirado para os teus vencedores, ou o teu vencedor de hoje?
Nunca tão inspirado como Paulo Ferreira, isso é impossível, não é? Mas sim, concordo em quase tudo
Por quem
com o
sois?
Paulo disse. Acho que de facto o Rui Rio conseguiu aqui uma belíssima surpresa, até contra a onda que se tinha criado contra o PSD neste momento, em que se dizia que o PSD estava com muita dificuldade em atrair quadros. De facto, e nós escrevemos sobre isso no Observador, a decisão de Carlos Moedas inicial não era esta, pelo menos. Nós escrevemos em janeiro, eu no caso escrevi em janeiro, Paulo, que Carlos Moedas não seria candidato, e portanto, porque na altura era essa a vontade de Carlos Moedas, não ser candidato, continuar na Gulbenkian. E portanto, houve aqui um grande trabalho de preparação e de convencimento do ex-comissário europeu. E Rui Rio conseguiu um candidato que, não tendo garantias de vitória, porque Fernando Medina é presidente da Câmara de Lisboa, não é um candidato fácil de derrotar, embora não seja imbatível, não é um candidato fácil de derrotar. E Rui Rio conseguiu aqui um grande nome, que além de agregar aquela ala passista, é uma figura no PSD que não tem anticorpos de maior. E é um quadro muito respeitado dentro do partido. E Rui Rio conseguiu pô-lo na linha da frente do combate, e pode. O Paulo há pouco dizia que não será um passeio no parque para Fernando Medina. Eu acho que ele hoje esteve terrores noturnos por pensar que de facto terá um candidato que não é uma pera doce para Fernando Medina. E portanto, Rui Rio, um bocadinho contra a oposição interna e contra uma onda que se tinha criado até na comunicação social de que o PSD estava com muitas dificuldades em atrair quadros para esta corrida autárquica, Rui Rio consegue aqui uma belíssima surpresa. E portanto, vamos tentar perceber o que é que conseguirá fazer o PSD e Carlos Moedas em Lisboa. Lisboa não é. E eu gosto sempre de sublinhar isto, Lisboa não é Portugal, portanto há mais 307 autarquias e portanto Rui Rio não basta Carlos Moedas em Lisboa e o resto ser paisagem, portanto tem que escolher outros nomes e tem que escolher outros alvos no resto das autarquias, e não é claro que venha a ter grande sucesso nas outras paragens, mas em Lisboa conseguiu pelo menos contrariar todos os que diziam que ia ser um candidato de terceira ou quarta linha e que o PSD de Rui Rio não conseguia atrair quadros. Portanto,
E
vamos acompanhar.
vais dar nota ao presidente do PSD.
Vou dar nota ao presidente do PSD, 16 a Rui Rio e também 16 a Carlos Moedas, que decidiu abraçar este desafio e, portanto, deixou o conforto da Gulbenkian para ir para a estrada, pelo menos até agora virtual, mas pelo menos decidiu abraçar este desafio, sim.
E, portanto, Miguel, estavas a explicar que em janeiro a intenção de Moedas não era ser candidato. Percebe-se agora porque é que Rui Rio foi tão esquivo na entrevista que deu ao Observador sobre nomes para a Câmara de Lisboa? E vocês, foste um dos entrevistadores, bem
É
insistiram com
verdade, não
outros
foi por falta
nomes,
de tentativa,
não
é
foi por falta,
verdade.
não é? Portanto, houve aqui um trabalho de convencimento provavelmente grande entre a direção do PSD e Carlos Moedas.
E sobretudo para esconder um trunfo do qual o PSD nunca desistiu. É verdade que Carlos Moedas foi sempre apontado como um possível candidato à Câmara de Lisboa. Era um nome à partida óbvio, porque era, de facto, tem um lastro, tem um trabalho feito e tem um estatuto dentro do partido que permitia que fosse um candidato razoável a Lisboa, pelo menos, ou pelo menos um nome capaz de se bater frente a frente com Fernando Medina. Mas, de facto, os primeiros sinais, e assumo o que escrevi, os primeiros sinais apontavam exatamente no sentido contrário, que Carlos Moedas não queria ser candidato, Carlos Moedas não estava disposto a sair da Gulbenkian, e portanto houve aqui um trabalho de 2 meses quase, de formiguinha e de convencimento para atrair Carlos Moedas para este desafio.
E
Carlos Moedas aceitou.
anunciá-lo antes daquela data de 1 de março, quando o Rio promete avançar com outros nomes para as autárquicas, não é?
Claro,
Portanto, foi aqui um trunfo.
esse foi o ponto mais engraçado. Rui Rio não quis ser ultrapassado pela comunicação social, portanto, antecipou a
Aliás,
decisão.
Miguel, ontem E tu deves saber isso melhor do que nós. Ontem, a ideia de Rui Rio não era fazer o anúncio ontem, mas houve uma
reunião
e eles quiseram de todo antecipar o cenário.
De todo, de todo. Aliás, nós tínhamos o artigo, se interessar, nós tínhamos o artigo preparado para publicar a qualquer momento, quando recebemos o e-mail da direção do PSD a dizer que ia haver uma reunião entre os dois, às 6h45, e portanto tivemos que acelerar muito o processo da publicação da notícia, e pronto, Rui Rio não quis ser surpreendido ou mais surpreendido ainda pelas notícias e antecipou o anúncio.
E aqui ficou, ontem conhecido. José Manuel Fernandes, como é que olhas para esta escolha de Carlos Moedas para candidato à presidência da Câmara de Lisboa?
Basicamente, eu acho que já sabemos qual vai ser onde vão estar centradas as atenções na noite eleitoral e, de alguma forma, onde se vai decidir quem perdeu e quem ganhou as eleições autárquicas, porque vai ser em Lisboa. Lisboa, com esta corrida eleitoral, vai dominar muito todas as outras contabilidades dessa noite, e não por acaso, porque eu penso que vai ser uma corrida muito importante, por vários motivos. Primeiro, porque eu julgo que, ao contrário do que se passou noutras ocasiões, a Câmara de Lisboa não são favas contadas para Fernando Medina. A gestão de Fernando Medina, parece-me a mim, eu neste momento já não moro em Lisboa, mas parece-me a mim que não é uma gestão consensual. Fernando Medina não tem o brilho de outros autarcas de Lisboa já tiveram no passado, e portanto é uma Câmara que pode ser, eventualmente, pode estar ao alcance de um bom candidato. E Carlos Moedas é, na minha perspectiva, um bom candidato. E desse ponto de vista, se tiver uma boa proposta e fizer uma boa campanha, pode derrotar Fernando Medina. Depois, há outro aspecto que eu acho que é aqui, que é muito importante do ponto de vista também considerar. O facto de Carlos Moedas ser candidato. Em princípio, isto era uma movimentação que tem um lado inesperado. Reparem, trata-se de alguém que tinha um dos lugares mais cobiçados no país, que é administrador da Gulbenkian. Portanto, é uma espécie de cadeira dourada, onde, quando se entra, quase nunca se sai. E a Carlos Moedas saiu para vir correr um enorme risco político. Portanto, eu acho que isso é de elogiar, e portanto eu vou-lhe dar mesmo 18 em vez de 17 apenas por isto, porque isto é vir correr, porque não é ele não vai ter também um passeio fácil, é um passeio na avenida, é um enorme risco político. Ele tem um risco ainda maior, porque espera-se que ele consiga federar um espaço político grande, porque, como já disse o Miguel, além do CDS, que ele possa também trazer a Iniciativa Liberal para a sua candidatura. E se o fizer, vai conseguir aqui algo que neste momento, no espaço não socialista, é muito importante, que é uma candidatura muito abrangente. Eu acho que é isso acontecer, é algo também relevante no tempo político que estamos a viver. Portanto, esta candidatura em Lisboa vai seguramente ser o facto político a seguir com mais atenção nos próximos tempos.
E, portanto,
e pode receber muita coisa, pode receber quem outros candidatos, o programa, quem é que ele vai conseguir mobilizar para as listas, pode saber muita coisa. Mas acho que aquilo que ontem nós ficámos a saber é importante, e portanto eu não posso deixar de dar uma nota elevada a Carlos Moedas, e também vou dar uma nota boa a Rui Rio por ter conseguido tirar este coelho da cartola, e dou-lhe um 15.
E um 15 para o presidente do PSD, Judite França. Como é que olhas para este coelho da cartola, tirado da cartola?
É um coelho bom, não é? É claramente um bom candidato. Eu concordo com o Zé Manel. É de louvar que Carlos Moedas tenha deixado uma cadeira dourada para agora, enfim, candidatar-se a uma Câmara com tudo tudo o que isso implica, não só porque não tem a garantia da vitória, mas porque tem que fazer uma campanha, e portanto não, vai-se maçar, e como diz o Paulo, também vai perder rendimento pessoal. Portanto, acho que é um exemplo para dentro do partido, é uma espécie de serviço ao partido, e isso é um exemplo que Rio quer, nomeadamente para outras autarquias. Hoje falei nisso de manhã, mas vou-me repetir um pouco. Ontem no Público saiu uma entrevista de Álvaro Almeida, que foi candidato autárquico pelo PSD no Porto, teve o pior resultado que o PSD teve alguma vez na Câmara do Porto, e que lançou basicamente Rui Rio à Câmara do Porto, porque se a Câmara de Lisboa fica resolvida, a Câmara do Porto é um lugar espinhoso, onde será muito difícil de estar, enfim, correr contra Rui Moreira. Enfim, sendo um tiro no escuro, uma teoria, a proposta faz algum sentido. Se Rui Rio diz que estas são as eleições mais importantes, se Rui Rio pede a ajuda de todos, bom, se faz isso tudo, e se, como diz o Álvaro Almeida, é o ás de trunfo do partido, que já esteve na Câmara do Porto, que teve maiorias absolutas, bom, então, se calhar, a ideia é que Rui Rio avance com a sua própria candidatura. Isto já aconteceu com líderes partidários.
E achas que pode acontecer este ano?
Pois não sei, mas Carlos Moedas já foi basicamente uma surpresa.
Porto tinha que explicar primeiro uma coisa, se ia cumprir o mandato até ao fim,
pois,
ou se ia passado um ano ou dois sair para ser candidato a primeiro-ministro. Não é
verdade. O Paulo Portas dizia: eu fico, não é? Depois não ficou, depois foi. É claro, a questão de se depois conseguisse candidatar-se pelo PSD e eventualmente ser primeiro-ministro, iria ter que abdicar, imagino eu, à Câmara do Porto, não ia ficar com a Câmara do Porto em vez do lugar de primeiro-ministro. Mas a questão aqui, eu recordo, por exemplo, na Câmara do Porto, quando o Fernando Gomes foi para o governo, subiu o Nuno Cardoso. Quer dizer, portanto, já aconteceu.
Correu muito bem ao PS.
Correu maravilhosamente. E também correu maravilhosamente ao Fernando Gomes, como se lembram. E, portanto, é uma ideia. Eu acho que fica aqui a ideia.
E então o teu vencedor é quem?
É
quem
o Álvaro Almeida.
Mesmo Álvaro Almeida.
Porque tem, enfim, fez aqui um desafio ao presidente do partido. O presidente do partido até podia responder e agradecer os elogios. E, portanto, estou aqui ao Álvaro Almeida, um 14.
Hoje não há negativas. Miguel Pinheiro, achas que faria sentido e pode mesmo acontecer Rui Rio avançar como candidato ao Porto para dar um sinal?
Não me parece. Até porque...
Mas está a ser desafiado.
Sim, claro, mas é evidente que isso é a melhor forma de quem não gosta de Rui Rio de criar dificuldades. Agora, também sinceramente não me parece que Rui Rio seja aquele tipo de político que tenha que provar que vai para situações difíceis em autárquicas. Hoje em dia olhamos para trás e tudo parece muito natural Rui Rio ter estado aqueles anos todos à frente da Câmara do Porto, mas a verdade é que quando ele ganhou a primeira vez a Câmara foi uma enormíssima surpresa, e depois conseguiu vitórias contra aquilo que parecia um rochedo inatacável, que era a força, ou a suposta força, a alegada força do Futebol Clube do Porto na vida política da cidade. Portanto, ele já provou o que tinha a provar, conquistou o Porto numa altura em que toda a gente achava que isso era impossível. Não, e acho que não faria nenhum sentido ele ir candidatar-se agora à presidência da Câmara do Porto. Aquilo de que o PSD precisa no Porto é de tirar absoluta a Rui Moreira, já será uma vitória se conseguir isso, e portanto não estou mesmo a ver que Rui Rio se vai meter nessa armadilha. É daquelas coisas que se dizem para chatear.
Miguel Santos Carrapatoso, tens alguma indicação sobre que nome é que poderá então ser avançado pelo PSD?
Bem, pela entrevista foi um nome que, se bem se recordam, foi preciso googlar para saber quem é.
Carla, se me permites, eu prefiro não arriscar nesta altura do campeonato.
Pelo passado porque... recente. Pelo passado
sim,
recente.
Até mas, para mas... não entrar noutra edição deste maravilhoso programa para dizer que tínhamos errado. Só para dar uma nota, acho que de facto o que Álvaro Almeida está a tentar fazer é demasiado evidente. Álvaro Almeida e Rui Rio incompatibilizaram-se alguns no caminho e portanto Álvaro Almeida está aqui a entregar um presente envenenado. Rui Rio tem experiência suficiente para nem sequer responder a isto. O Miguel Pinheiro dizia bem, o Rui Rio foi candidato durante 12 anos no Porto, foi autarca durante 12 anos no Porto, ganhou as eleições contra todas as expectativas e, portanto, já provou que tinha a provar no, na cidade do Porto, portanto, não vai sequer responder a este desafio. E depois há uma nota muito interessante que eu há pouco esqueci de referir. Carlos Moedas tem uma grande vantagem para Rui Rio, é que no dia das eleições, seja qual for o resultado em Lisboa, e se Rui Rio conseguir mimetizar candidatos como Carlos Moedas ao longo do país todo, em vários pontos importantes para o PSD, seja qual for o resultado, que dificilmente será brilhante para o PSD, porque não é esse o momento do partido nesta altura, ninguém vai poder sacar responsabilidades diretas a Rui Rio por não ter, pelo menos, tentado abrir o partido a outras figuras e se ter rodeado apenas dos seus. Rui Rio é muitas vezes acusado de querer um partido demasiado à sua imagem, e em Lisboa, vamos ver se no resto do país faz isso, mas em Lisboa conseguiu, pelo menos, atrair gente que não acompanha desde o início, que não é um rioísta, se quisermos.
Uhum. E se conseguir fazer isso ao longo em Lisboa.
Sim, conseguiu atrair uma das figuras do passismo, que é o grande fantasma ainda do Rui Rio ao longo deste tempo de liderança no PSD.